Eu primeiramente queria agradecer vocês por atenderem esse convite de estarem aqui nessa noite e estarem aqui agora nesse momento. E eu não posso deixar de dizer que eu tenho uma convicção no meu espírito de que Deus vai fazer algo muito especial conosco nessa noite aqui. Eu percebo pela minha pequena história, pela minha pequena vida cristã, que sempre que existe fome em um ambiente, Deus encontra um terreno fértil para poder operar. E se nós estamos aqui nessa noite é porque há fome de mais de Deus, de conhecê-lo e de compreender o seu amor conosco. Então, desde já eu agradeço vocês e eu não tenho dúvida que essa noite vai ser muito especial. Eu gostaria de convidar para vir aqui e a gente receber no estilo Brasa Church, com uma salva de palmas bem calorosa, o irmão Mehdi. Eu perguntei para ele se ele é gremista ou se ele é colorado. Só um pouquinho, responde, irmão, sem influência alguma minha, ok?
Você quer arrumar problema para mim? Meus irmãos, eu sinto privilegiado por Deus estar com vocês aqui. E quanto tem jovens, como eu sou jovem, eu sinto mais privilégio ainda e liberdade. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 27 até 31. 1 Coríntios, capítulo 1, e os versículos 27 até 32. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus escolheu que para o mundo loucura, para vergonhar os sábios; escolheu que para o mundo fraqueza, para vergonhar os fortes; Ele escolheu que para o mundo insignificantes, desprezado, que nada é, para reduzir a nada que é, a fim do que ninguém se vanglorie diante dele, e porém vocês são dele em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e rendição, para que, como está escrito, aquele que se glória, glória-se no Senhor. Meus irmãos, eu sinto a necessidade de orar mais uma vez. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, Pai, graças te damos pela oportunidade e privilégio que nós temos, Pai, aqui. Pai, a tua palavra traduzida na nossa própria língua, teu povo alegre, cantando, louvando, ouvindo tua palavra explicada, a liberdade do ouvir a tua palavra, a liberdade do pregar a tua palavra, a liberdade do sentar confortáveis, sem medo, sem preocupação com nada. Pai, nós somos privilegiados e queremos, Pai, te agradecer pela dom da liberdade que temos em Cristo. Pai, obrigado. Minha oração, Pai, que o Senhor me esconde hoje atrás da tua cruz e que sua glória seja manifestada, Pai, aqui, não é nossos nomes, né, nossas bandeiras, mas Cristo seja pregado e louvado, em nome de Jesus, amém. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para vergonhas sábias, e Deus escolheu as coisas insignificantes, desprezadas, que nada é para glorificar o nome dele. E eu veio de um país insignificante na história do cristianismo. Eu nasci em Marrocos, fui criado em Marrocos, sou marroquino de origem, e entrei no Brasil em 2013, 4 de agosto de 2013. Tenho 5 anos no Brasil, confesso para vocês que português das línguas mais complexas que eu encontrei na minha caminhada com as línguas, e estou sentindo privilegiado por Deus falar em português, ainda pregando o evangelho para os brasileiros. É simplesmente porque Deus escolhe as coisas insignificantes, desprezadas, que nada é, para que o nome dele seja glorificado. Eu sou refugiado diplomático no Brasil, isso não é importante na minha história. Sou membro da família real do Marrocos, isso também não é importante na minha história. Mas é importante na minha história o que Cristo fez na minha vida. Foi criado toda a minha vida em Marrocos. Se você não conhece Marrocos na mapa, ele é localizado no norte do África. Eu não sei se alguns irmãos passaram para vocês a PowerPoint, não? Né? Não tem problema, não se preocupa. Mas Marrocos, localizado no norte do África, ele tem três fronteiras. Tem fronteira com Mauritânia, tem fronteira com Espanha e tem fronteira com Algéria. Quando nós falamos Marrocos, nós estamos falando do islamismo. E não veio hoje para dar palestra sobre o islamismo. Mas é simplesmente, aqueles não conhecem o islamismo, é dos maiores religiões do mundo hoje. Hoje é 25% do planeta é muçulmano. Nós temos só no Brasil 2 milhões dos muçulmanos. Eles acreditam que a Bíblia é modificada, não é a palavra de Deus. Eles não acreditam no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. Eles acreditam em um profeta chamado Muhammad, que veio há 620 anos depois do Cristo, para pregar a teologia do islamismo. Então, Marrocos é um país muçulmano, onde política e religião andam lado a lado, e nós não podemos separar o islamismo da política marroquina. Nasci na maior autoridade religiosa. Meu pai, até hoje, primeiro conselheiro da família real do Marrocos, até o exato momento que eu estou falando com vocês agora. Eu fui criado de seguinte maneira. Estudei dentro do Rabat, capital do Marrocos, dentro do Palácio Real do Rabat, e fui criado com qualquer membro da família real. Estudei na escola militar da família real do Marrocos, completei 16 anos e continuei correndo e seguindo os protocolos da família real do Marrocos. Então, com 16 anos, terminei meu ensino médio. E como Marrocos e norte da África na história foram colonizados pelos franceses até 1950, Marrocos, Algéria, Mauritânia, Tunísia, todos esses países foram colônias francesas. Então, para um marroquino, mais fácil vai para Paris estudar que vai para a capital. E por causa da geografia, 2 horas do voo, eu demorei acho que 5 horas para chegar na Porto Alegre, troquei a aeronave. O Brasil é grande demais, né? Quando alguém me convida e fala que a cidade é vizinha, eu começo a pedir misericórdia de Deus. Só ali, só na virada, cidade vizinha, 7, 8 horas, pelo amor de Deus. Primeira viagem no Brasil foi em Belém do Pará, misericórdia. 4 horas do voo, meus irmãos saíram da aeronave e falei, cara, será que vou escutar outra língua? Português, 4 horas do voo. E aí não chegamos ainda, fomos para visitar um missionário que trabalha com índios. Entramos na barco 15 horas, saí português de novo, falei, meu Deus. Então, quando escuto cidade vizinha, começo a pedir misericórdia de Deus. Saí da outra igreja e falei para o irmão Marcos, quanto tempo daqui? Falou, oh, só ali, 20 minutos. Falei, caramba. O Brasil é grande demais. Então, norte da África, Marrocos, ele tem 40 milhões de habitantes. Ou seja, São Paulo com todos os capitais, 40 milhões. Você sai daqui, vai para shopping, acabou Marrocos. Os países são pequenos. Líbano, pior. Líbano é bairro. Tem mais libanês fora do Líbano que libanês dentro do Líbano. Isso é muito sério. Esses países são antigos demais, mas são pequenos. Então, fui criado dentro do Rabat, capital do Marrocos, e com 16 anos, com qualquer adolescente, saiu do Marrocos e foi para continuar a faculdade em Europa, como um bolsa do governo marroquino, e foi para estudar. Eu sou apaixonado pelo software, a programação, então foi para estudar software na Universidade do Microsoft em Paris. Fiquei 4 anos estudando engenharia do software e depois voltei no Marrocos com engenheiro na área da qualidade do software, no final da carreira, para fazer um seminário teológico do islamismo. A Marrocos, se você é filho do presidente da república, você vai fazer um curso de teologia do islamismo. Simplesmente porque política e religião andam lado a lado. Agora, quanto você é membro da família do Real do Marrocos, é protocolos da monarquia. Se você não quer, o problema é sua. Você vai fazer curso de teologia do islamismo. nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna que a gente escolhe o que nós queremos e trancamos na hora que nós queremos. Não, nossos pais lá, eles escolhem as coisas que melhor para nós. Eu estava falando num encontro da minha igreja e brinquei, diz, na Marrocos nós confiamos nas nossas mães de tal maneira, é engraçado, para você ver o choque cultural. Nós confiamos na nossa mãe de tal maneira que a gente fala, mãe, escolha para mim a esposa. Imagina isso no Brasil. Rapaz, pastor. É inteligente, para se acontecer problema, fala, culpa é sua, você que escolheu. Brincadeira, mas você confia, você, sua mãe lá, ela é experiente. Para cá é loucura. Mas choques culturais totalmente diferentes. Então eu fui criado totalmente diferente, acreditando que a Bíblia foi modificada pelos judeus e Satanás. E você coloca mais Estados Unidos, Trindade, né? Pai, quando o muçulmano toma banho, o chuveiro para de funcionar, ele pensa, Satanás, judeu, Estados Unidos para o chuveiro. É coisa cultural que vocês não vão entender, nunca vão entender. Até expressão é muito curiosa. Quando ele perde o horário do voo, do avião, ele fala, perdi o avião foi embora. Não eu que demorei, não, o avião se foi. Caramba, é, mas não eu que, sempre a responsabilidade é do outro. Essa teologia está entrando nas nossas igrejas. Tudo é culpa do Satanás, crente não tem culpa. Crente não tem culpa, tudo é culpa do Satanás, todo. E essa teologia é complicada demais. Voltei na Marrocos para estudar teologia do islamismo. Entrei na Universidade Teológica do Rabat para estudar o islamismo. Em Marrocos, nós temos o chamado islamismo liberal. E apesar que não quer dar palestra sobre o islamismo, eu preciso te dar um pano do fundo para você entender o que eu estou falando. O que é islamismo liberal? No mundo nós temos muitos muçulmanos. Muçulmanos que são religiosos, que não são religiosos. Mas a quantidade dos muçulmanos que não são religiosos é mais que os religiosos. Ou seja, nós temos 85% da população muçulmana não conhecem absolutamente nada sobre o islamismo. Ele está orando porque pai dele orou. Ele está indo para a mesquita porque pai foi para a mesquita. Nem sabe o que está fazendo na mesquita. Isso é o islamismo nominal. Em Marrocos temos muito nominais. E também temos que o religião e política andam lado a lado. Porém, são nas coisas que agrada ao governo. Exemplo, o Corão fala, se um ladrão rouba, nós temos que cortar a mão dele. É lei de Deus revelada ao povo para obedecer, certo? 85% não concorda, você está doido? Porque na Marrocos, se a gente corta a mão do ladrão, nós não vamos receber turistas para Casablanca e Marrakech gastar dinheiro, então nós precisamos de turismo, tira esse versículo, pelo amor de Deus. Essa teologia também está entrando na igreja. Tem a primeira geração que foi para a igreja, sabe muito bem o que está fazendo lá. A segunda geração está tentando entender o que está lá. Terceira não sabe o que está fazendo lá. A quarta não vai mais. Outra doutrina que está entrando na igreja. O crente quer só um texto bíblico, outro texto não quer, porque machuca. Meus irmãos, nós jamais negociamos as nossas doutrinas evangélicas, jamais. Nós não somos radicais, nós somos moderados, porém, radicais nas questões do pecado. Então, eu fui criado desse jeito, o islamismo liberal, que agrada o governo. Então, a maior autoridade religiosa, até hoje, é meu pai, Senhor Omar, o nome dele é Omar, quando você ora, lembra dele nas suas orações. Após aquele 4 anos da universidade, ele me diz, volta para Marrocos, você precisa fazer seminário. Comecei a fazer seminário, sabendo que no próprio lei, diz que se um marroquino foi pego com uma bíblia, 2 anos de cadeia. Se você foi pego com uma bíblia, escrita em árabe, língua oficial do país, 2 anos de cadeia. Mas sou turista, leva sua bíblia em português, ninguém vai mexer contigo. Agora você leva sua Bíblia em árabe, 2 anos de cadeia. Estrangeiro, você vai ser deportado se eles foram gentil contigo. Agora, se eles pegaram um marroquino falando por outro marroquino da outra religião, que se for o islamismo, é mais engraçado ainda. 5 anos do cadeia. Se você fala ou comenta sobre evangelho no Marrocos, seu lugar é a cadeia. Agora veja bem, foi dentro do Marrocos, dentro da maior autoridade religiosa do país, na casa da maior autoridade religiosa do país, dentro de um seminário teológico do islamismo, Senhor Jesus salvou minha vida. Porque Deus cria as coisas loucas desse mundo para vergonhar sábias. E Deus cria as coisas fracas, insignificantes, desprezadas, que nada é, para que o nome dele seja glorificado. No segundo ano do seminário, a TCC, trabalho do conclusão do curso, veio até meu professor de teologia do islamismo, professor de teologia do islamismo, muçulmano, para me dar um tema muito curioso na minha TCC. Ele chegou até mim e disse: merda, eu tenho um trabalho para ser o TCC. E o trabalho do seu TCC será a comparação sobre a Bíblia e o Corão. Ele me entregou o Evangelho do Lucas. A universidade pode ter evangelho, sabe por quê? Para criticá-lo, para ter mestrados, doutorados, criticando o evangelho. Simplesmente, Senhor Jesus usou um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus usou um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus para o único motivo, para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Meus irmãos, se nós não queremos pregar evangelho, Deus está usando incrédulos. Se nós não queremos pregar evangelho, Deus está escolhendo as coisas insignificantes, fracas, desprezadas, que nada é, para o único motivo, para que o nome dele seja glorificado. Quando nós lemos a história da Bíblia, a gente vê que é pessoas que foram mais desprezadas, rebentadas, sofridas, que Deus mais usou. Jonas fugiu na presença de Deus, foi mal preparado. Ele não queria pregar o evangelho. Mas muitas pessoas esquecem que é o único pregador que pregou o evangelho, diz o texto, que todos que ouviram palavras do Jonas se converteram. Porque Deus escolhe as coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas. Quando li a palavra desprezo, lembro do Davi. A Bíblia diz que Jesus foi o homem mais desprezado dos homens. Isaías fala que Jesus, ele é o homem do dores. Mas quando a gente vê a história de Davi, a gente vê comércio, final, meio, desprezo, 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 desprezo. Mas jamais eu vi um nickname, um nome, um apelido que foi dado por Cristo mais lindo do o Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus escolhe as coisas desprezadas, que nada é, para que o nome dele seja glorificado. O trabalho do TCC era criticar a Bíblia. É fundamental do TCC a crítica. Fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, então você vai analisar todos os assuntos que tem no Evangelho do Lucas, todos os assuntos que você tem no Alcorão. Como eu tenho só o Evangelho do Lucas na época, eu louvo Deus porque sou o Evangelho do Lucas. Imagina se eu teve o Antigo Testamento, talvez até hoje estou lá, mas sou o Evangelho do Lucas. Peguei o Evangelho do Lucas, e na hora que eu coloquei na minha mochila para partir embora, ele disse para mim, o professor: você, vem aqui, está indo para onde? você precisa passar na diretoria. E na diretoria escreveram para mim uma autorização dizendo que Mehdi, que é meu nome, literalmente significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Literalmente meu nome, Mehdi, significa aquele que estava na escuridão e viu a luz. Meus pais me deram esse nome e não saberam que escuridão é essa, que luz é esta. Estão perdidos agora, mas tudo bem. Ele diz, Mehdi está andando como um livro não permitido por lei. Tem que ficar com ele 90 dias e devolver para a faculdade. Eu confesso que até hoje não devolvi o Evangelho do Lucas. Se você quer me chamar do ladrão, pode chamar. Mas roubei a faculdade. O muçulmano, o que ele pensa sobre o Evangelho? Foi modificado. Então imagina comigo, você sabe que evangelho da cadeia, se você segura ele, você sabe que temos problemas com a Bíblia, e você escuta toda a sua vida que foi modificada. E quando você se encontra esse livro, como vai ser sua reação? Medo, é um negócio inexplicável. Mas o problema é que não é os muçulmanos não conhecem o evangelho, não, eles já ouviram falar do evangelho. Mas os muçulmanos, eles não conhecem o poder do Evangelho. As autoridades têm medo do poder do Evangelho. Eles sabem que o Evangelho, ele é o único livro que entra no coração do homem sem pedir autorização. Mas a palavra de Deus, ela confronta e no mesmo tempo ela consola. A palavra de Deus é viva. Ela entra no coração do homem sem pedir autorização, ela passa a palácios, seguranças, guarda real, inteligência, porque é a palavra de Deus, simplesmente é a palavra de Deus. A Bíblia diz que é o coração do rei no mundo do Senhor, não é nada em cima da palavra de Deus, nada. Peguei o Evangelho de Lucas, fui para casa e comecei a fazer a comparação. Eu tenho certeza absoluta, se eu falo sobre as temas que fiz do comparação, não dará tempo para falar. Eu tenho outro livro chamado 10 pontos porque eu deixei o islamismo. Ainda nós não temos em português. Trabalho do TCC sobre a comparação sobre a Bíblia e o Corão. Mas durante esse final de semana, na Porto Alegre, nós falamos sobre várias comparações. Por exemplo, falei com os adolescentes sobre o amor de Deus na Bíblia e o amor de Deus no Corão. Hoje à noite falei sobre a verdade do Deus na Bíblia e a verdade do Deus no Corão. Vamos pegar o amor de Deus na Bíblia e o amor de Deus no Corão. Os muçulmanos amam? Claro. O muçulmano ama pai dele, mãe dele, tia dele, prima dele, vizinho dele, se for muçulmano. E o amor do islamismo fica no século, naquele século do islamismo. Nós temos que amar os muçulmanos, fundamental. A Bíblia diz que a nossa guerra é contra Satanás. Veja bem, quando você olha por um traficante, quando você olha por uma pessoa que você não gosta, diz a Bíblia que ele continua. Ele continua, imagem e semelhança do Senhor. Isso é das loucuras do Evangelho, que o mundo não entende. Ele continua. Imagem e semelhança do Senhor. Estado Islâmico continua imagem e semelhança do Senhor. Boko Haram continua imagem e semelhança do Senhor. Ortodoxos continuam imagem e semelhança do Senhor. O mundo fora continua prostituta continua imagem e semelhança do Senhor. Loucuras do Evangelho. A Bíblia vem e fala na Lucas. Eu comparei no Alcorão. E aí, imagina comigo a cena do Lucas. E Lucas, ele é fantástico para desenhar as cenas do Senhor Jesus. Ele mostra Jesus Cristo subindo nas montes do Jerusalém e dizendo, imagina o contexto histórico. Terra é dos judeus. Império Romano quer tomar a terra dos judeus. E é Jesus pregando. Imagina você sentado lá naquele monte do Jerusalém, escutando Jesus pregando. Dizendo, olha, mesmo que a terra é sua, esses romanos estão entrando para roubar sua terra, se um romano te deu uma tapa, dá outro lado. Imagina a cena comigo. E Jesus vai e parece que a linguagem fica cada dia mais fica pesado. Ele diz, se um romano roubou seu casaco, veja bem, deixa o casaco para ele, e a linguagem só piora. Olha, ora por seu inimigo. Meus irmãos, essas linguagens e sistemas nos nossos púlpitos não mais pregadas. E se foram pregadas, parece que o pastor está falando sobre um filme 3D, mas isso é puro evangelho. Ama-se um inimigo, é fundamental. Nós não temos inimigo, o inimigo que nós temos, Satanás. O único inimigo que nós temos. Se você considera alguém seu inimigo, é muito provável que você ainda não entendeu o evangelho. Se você tem mágoa com seu irmão dentro da igreja, é muito provável que você ainda não entendeu o evangelho. Se você considera alguém seu inimigo, é muito provável, mas muito provável que você ainda não entendeu o evangelho. Esse amor, literalmente, talvez na linguagem do hoje, ele rebentou meu coração. A palavra de Deus começou a me incomodar de tal maneira que eu queria tirar um texto da Bíblia e colocar no Alcorão, mas não tem como. Eu falo na minha biografia, dizendo que aquele livro que eu pensava modificado, ele começou a modificar a minha vida. Meus irmãos, naquela época eu repetia a leitura do Evangelho de Lucas mais do 15 vezes por dia. Eu sei muito bem o que eu estou falando. No islamismo a gente tem que decorar um livro de mais de 500 páginas, que é o Corão, que não tem cronologia, não tem sistema correto do escrita. Com 15, 16 anos, quando eu peguei o Evangelho de Lucas, eu estava entendendo perfeitamente, mas o segredo é que na cada leitura eu vejo uma coisa que não vi na outra leitura, e aí eu repito a leitura de novo, e aí no cada leitura eu vejo uma coisa que não vi na outra leitura, e aí eu repito de novo, comecei a falar, esse livro é mágico. Será que ele vai ficar parado aqui? Esse livro é mágico, mas é pura verdade que é a palavra de Deus que é viva. Meus irmãos, sabe por que nós estamos aqui? Não porque nós não temos nada para fazer. Não porque nós não temos nada para fazer em casa. Não é para tomar chá quente, nem chocolate quente. Meus irmãos, nós estamos aqui porque nós recebemos a notícia que o Cordeiro de Deus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Estamos aqui para ouvir o que Ele está fazendo na vida de outras pessoas. E porque a liberdade e a verdade de Deus nos libertou. Simplesmente por causa disso. Porque nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus nos libertou. Você quer dizer que Deus fala contigo? Abre a Bíblia e começa ali com voz alta que Deus está falando contigo. A palavra de Deus, ela nos rebentou, nos tocou, nos machucou. A palavra de Deus entrou nos nossos corações sem pedir autorização. A palavra de Deus, meus irmãos, ela no mesmo tempo, ela confronta, mas no mesmo tempo ela consola. Terminei a leitura do Evangelho. E no final do TCC eu preciso entrevistar um líder religioso da Bíblia. E aonde vou achar esse cara? Em Marrocos? Comecei a pesquisar, não achei absolutamente nada e foi para pedir ajuda do meu pai, e aí meu pai participou na minha conversão, simplesmente porque Deus conhece as coisas loucas desse mundo, para vergonha sabe. Eu lembro claramente desse data. Meu pai estava no escritório dele como um líder religioso, Cheguei lá, com o Evangelho do Lucas na mão, entrei, falei, pai, eu preciso falar com o senhor. Eu tenho um trabalho comparando a Bíblia com o Alcorão. Trabalho do TC. Ele levantou da cadeira e me diz, quem é este jumento que te deu esse trabalho? E jumento é uma palavra carinhosa no Oriente. A Bíblia fala, na Gênesis 16, que os árabes são jumentos selvagens que vivem na fronteira. Confere. Eu encontrei um árabe na Amazonas, até hoje eu não sei o que ele estava fazendo lá. E eu lembrei, jumento selvagem que vive na fronteira, cara, esse povo não tem terra, velho. Na Amazonas, o que você está fazendo? Eu estou aqui. Mas está fazendo o quê? Estou aqui. Eu estou apaixonado pela mata, eu falei, vou para Amazonas, Brasil. Caramba! Mas você vai... Tem coisas, meus irmãos, que a gente vai entender só no céu. Jumentos selvagens que vivem na fronteira. E aí, aquele líder religioso que estava com meu pai, estava junto, ele viu o Evangelho do Lucas, ele levantou e falou, Senhor Omar, cuidado, esse livro que seu filho está segurando, ele fez lavagem cerebral na cabeça de muita gente. Cara, foi um profeta. Cara, foi profeta. Esse livro que seu filho está segurando, ele fez lavagem cerebral na cabeça de muita gente. Aí eu falo, não, esse livrito não vai fazer nada na cabeça do meu filho. Literalmente, esse livrito. E meu pai me deu o contato do melhor amigo dele, que estudou com ele na adolescência em Londres. Melhor amigo dele, que não é mais amigo dele, porque é meu pastor hoje. Simplesmente, meus irmãos, porque Deus cria as coisas loucas desse mundo para vergonhar as sábias. Meu pai me deu o nome de um irmão chamado Abdul Qader, repete comigo. Vamos lá, Abdul Qader, filho do poderoso. Vamos lá, Yeshua, muito obrigado, querido. Yeshua, Yeshua, pessoal, estão dormindo? Vamos lá. Yeshua, el-Messiah, Jesus Cristo. Yeshua é semelhante ao do hebraico. Yeshua, nós falamos Yeshua, el-Messiah, Jesus Cristo. Está falando árabe, pelo menos. Sai daqui, aprendeu uma frase. Ele me deu o e-mail de seu homem e eu escrevi primeira vez na minha vida um e-mail para pastor. Oi, tudo bem? Meu nome é Merdi, sou filho do senhor Omar. Preciso da ajuda do Senhor. E aí, no mesmo dia ele me responde. E nós começamos a trocar e-mails, eu perseguindo o Evangelho, questionando Trindade, questionando muita coisa. E literalmente estava tão grosso com ele como um bom árabe, que estava surpreendido sempre pelas respostas. E eu senti que ele é diferente através do troca do e-mails. Senti uma coisa, falei, esse rapaz é especial. No troca do e-mails, você sente. Depois de 15 dias, ele realmente aceitou para que nós gravamos essa entrevista. Eu saí do Marrocos e fui para a cidade vizinha, Londres. Mas não demorei como nós demoramos no Brasil. Foi rápido, cheguei no aeroporto. E nunca vou esquecer dessa cena que é tão marcante, que faz parte hoje da minha história. Cheguei lá, ele estava com uma placa escrito, Irmão Merdi. Falei, esse cara é doido. Irmão Merdi, eu não entendi essas linguagens. E desde aquele dia até hoje, Irmão Merdi, Irmão Merdi, Irmão Merdi. Quando alguém me chama, pastor, falou, não, meu nome é Irmão Merdi. Homenagem ao Abdul Qader. Pastor Abdul Qader me abraçou e disse para mim, cara, eu conheço seu pai quanto ele tem 17 anos, eu conheço seu pai há 30 anos, e eu quero te falar que diz que eu conheço sua família, e eu e minha família estamos orando por sua família. Um amigo estava orando por um amigo dele há 30 anos. E quando ele me falou aquele, meus irmãos, eu fiquei muito tocado. Falei, cara, ele está orando 30 anos? E aqui surge uma pergunta. Isso é a salvação dos seus parentes. Isso é a salvação dos colegas do trabalho, da faculdade. Isso é a salvação daqueles que precisa realmente da graça de Deus. Isso é a salvação deles. Depende talvez do seu exercício da fé, como o exercício da fé do seu homem foi ora 30 anos. Se a salvação deles depende do seu exercício da fé, eu te pergunto, que esperança eles tenham para conhecer Senhor Jesus como Salvador da vida deles? 30 anos orando para a vida de um amigo dele. Falei obrigado, fui para a casa dele, liguei a câmera, fiquei 4 dias. Eu perguntava, ele respondia. Eu perguntava, ele respondia. Ele não me diz que Jesus me ama, ele também. Não me deu um folheto do evangelismo, não me deu uma Bíblia do presente, isso é muito bom. Mas ele fez algo muito especial. Ele pregou o evangelho através da sua vida para a minha vida. Dos melhores pregações que nós podemos pregar hoje, não sociedade pós-moderna. Das melhores, eu não estou falando melhor pregação. Das melhores é nossas vidas. Quando alguém olha para você na faculdade ou no trabalho, ele lembra do Cristo ou ele lembra de outra coisa? Quando alguém olha para você no apartamento vizinho ou no vaga vizinha do garagem, ele lembra do Cristo, ele vê Cristo em você? Ou ele vê outras coisas em você? Será que quando pessoas apontam para você e falam, aquele é um advogado correto. Ele é servo do Cristo. Você é médico, suas pacientes, quando olham para você, eles falam, aquele médico semelhança do Cristo. Você é pastor, quantos ovelhas olham para você, eles falam, esse pastor é Cristo. Quanto seu pastor olha para você como ovelha, ele fala, esse ovelha é uma pessoa que anda com Cristo. Ou quanto ele olha para você, olha as outras coisas. Meus irmãos, tem pessoas que eu olho para eles, eu lembro do Senhor Jesus. Pastor Abdul Kader, das pessoas que quanto olho para a vida deles, eu lembro do Cristo. Que Deus nos dá essa graça do ser imagem, semelhanças do Cristo. Pessoa. 4 dias. Voltei na Marrocos, com certeza absoluta que é o único salvador da minha vida é Cristo. Certeza. Mas no outro lado do cabeça, ou talvez na perna direita, falando, agora, minha família toda vai para o inferno? São esses crentes que estão falando a verdade? Meus amigos do faculdade, minhas primas, eu comecei a falar nomes, minha prima fulana e fulano, e até meu amigo, rapaz, também vai, rapaz. Eu fui criado toda a minha vida muçulmano, meu pai um temente a Deus, um homem temente a Deus, pessoas amam ele, agora também vai para o inferno. São esses crentes que falam a verdade? Meus irmãos, a palavra do Deus clara, ele responde, quanto nós conhecemos a verdade de Deus faz o quê? Nos liberta. Nós somos libertos porque nós conhecemos a verdade de Deus. A verdade de Deus nos libertou. Meus irmãos, Calvino não nos libertou, Armino não nos libertou, bandeira nenhuma nos libertou, Cristo. Tem pessoas que adoram Calvino mais que Cristo, tem pessoas que adoram Armino mais que Cristo. Cristo nos libertou. E quando li o Evangelho de Lucas, ele apontou para Cristo. Ele não apontou para outras pessoas. Voltei no Marrocos, mas agora como uma Bíblia completa do presente. E primeira vez na minha vida, vou orar. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Mas primeira vez na minha vida eu vou orar sem protocolo, sem pegar meca, sem procurar a direção correta, sem absolutamente nada. Fiquei do joelho chorando, confuso, com perguntas, vozes na minha cabeça. E comecei orando talvez uma oração de uma pessoa que nunca conheceu Deus. Dizendo, Deus, será que existe um Deus? Esse livro chamado Alcorão, vivi com ele minha vida toda. Esse livro na outra mão chamado Evangelho, que aponta para a história de um Deus que fez homem, habitou entre nós, deixou toda a sua glória, santo, perfeito, sem manchas. Morreu numa cruz do lado de dois ladrões, por causa do quê? Por causa de um pecadores. Sem fiz absolutamente nada. Senhor, fala comigo. Estou perdido. Senhor, fala comigo. Meus irmãos, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Evangelho, ele é em cima de tudo. Aconteceu comigo uma experiência sobrenatural de Deus. Quem já ouviu falar dos muçulmanos que sonharam com o Senhor Jesus, sonha com o Senhor Jesus? Levanta a mão para cima para eu ver. Tudo bem, boa quantidade. Meus irmãos, eu nunca sonhei com Cristo, meu sonho é sonhar com Cristo, mas aconteceu comigo algo sobrenatural. E você tem que entender, você que escuta essas notícias, tem que entender por que isso. Porque no islamismo é a única maneira para que Deus fala com o homem, é sonhos. Ah é? Sim. Então vocês vão sonhar. Simplesmente porque Deus escolheu as coisas loucas, fracas, insignificantes, que nada é para você. Para que o nome dele seja glorificado. Meus irmãos, nós somos, não é política. Nós somos livres para adorar a Deus. Há muitos irmãos que me conhecem. Sou batista da Gema, porém, eu creio que você é livre para adorar a Deus. No tempo que você quiser, no jeito que você quiser. Quem sou eu para questionar a sua maneira de adorar a Deus? Quem sou eu? Você é livre para adorar. Agora no islamismo você tem que ser um robô. Tem jeitos para adorar, você precisa da direção do Meca. Meca é qual ponto do Wi-Fi? Se você desvia um pouco, já era. Olha a graça do Evangelho. Há três doutrinas cristãs que nós devemos fazer no tempo e fora do tempo. No Evangelho, primeira é a oração. Não é tempo para orar, todo tempo é tempo de orar, inclusive no qualquer momento, dirigindo na academia, na faculdade, no qualquer momento, você é livre para orar. Primeira doutrina, que não é tempo, qualquer tempo é um tempo de oração, você é livre para orar. Naquele quarto, na casa da maior autoridade religiosa do país, eu não gosto de falar muito sobre monarquia, mas os brasileiros gostam muito de me perguntar sobre esse assunto. Me fala um pouquinho da monarquia, como é, como é uma monarquia, um ser um pouco diferente do governo. Mas só para explicar algo. Na Palácio do Rabat, pessoas que visitaram Marrocos, antes de você chegar na Palácio do Rabat, 15 a 20 quilômetros são Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, Inteligência e Guarda Real. Não funciona celular. Dentro do condomínio do Família Real do Rabat, tem aeroporto, escola militar e maior hospital do norte da África, que é um hospital militar. Humanamente falando, missionário nem sonhar, chega perto. Foi dentro desse lugar. Senhor Jesus Cristo me chamou. Por isso é Ele que é mais importante na minha história. Estava deitado, descansado. E aí, de repente, naquele quarto em Marrocos, eu ouvi uma voz. uma voz numa língua tribal em Marrocos, chamada Derija Marroquina. Niscrita é. E a voz me dizia: Mehdi, eu sou filho de Deus, fica em paz. Aquele voz mais uma vez dizia: Mehdi, eu sou filho de Deus, fica em paz. Eu acordei desesperado, assustado, claro. Cheguei na porta do quarto, voltei no quarto, não sabia se sentasse, deitasse, não sabia o que eu vou fazer. Meus irmãos, parece que todos os pecados do mundo caíram na minha cabeça. Eu senti tudo o que eu fiz errado na minha vida. Você não sente quando a palavra de Deus seja pregada, Satanás traz tudo os problemas que você fez na vida? Para desistir e falar: ah, você é crentinho agora, hein? Coisa do Satanás. Agora você é crentinho. Mas Deus é gracioso. Eu fechei meus olhos como muçulmano e abri meus olhos como um crente no Senhor Jesus. Eu era cego e agora vejo. Naquele momento, eu peguei a celular, liguei para o pastor do Londres, pedindo perdão. Desculpa, eu estou ligando o seu horário, mas preciso te contar algo. O senhor lembra que ele me disse no aeroporto que ele estava orando 30 anos para a minha família? Sim. Eu sou a resposta dos seus orações, nós somos filhos do mesmo pai. Cara, começamos a chorar junto, orar junto. Falou: olha, merda, não fala nada para sua família. Me deu o contato da primeira igreja escondida na Marrocos e aí ele acabou com minha felicidade, porque eu pensava que eu sou o primeiro. Rapaz, fiquei tão triste. Eu viajava. Escuta bem, eu estou muito feliz e privilegiado de ver vocês até esse horário me aguentando. Aqueles dias, eu viajava 650 quilômetros da cidade Rabat para a cidade Agadir, para participar num culto de 45 minutos da Bíblia. A equipe era americana, e aí quando eu chego lá dirigindo o carro, 10, 12 horas de viagem, deixo o carro no mercado e aí vou andando até casa do missionário. E aí o missionário está tremendo, perguntando: alguém está atrás de você? E aí eu fico olhando para trás, igual um traficante. E ele fala: está tudo limpo? E eu falo: tudo limpo. Isso tudo para participar num culto de 45 minutos da Bíblia. Você quer a mensagem da noite? Aproveita a liberdade que Deus te dá. Aproveita seus pastores. Aproveita sua igreja. Aproveita o louvor. Aproveita o máximo que você consegue. 45 minutos tem que voltar. Tem que voltar. Dirigindo 12 horas. Esperando outra sexta-feira chegar mais rápido possível. Para participar na 45 minutos da Bíblia. Até chegou o grande dia que minha família vai saber. E aí, era um dia que jamais esqueço. Sempre quando falo sobre isso, eu lembro como foi ontem. É, hoje vai fazer 5 anos que eu não vejo minha família por único pecado, por causa do Evangelho. Meu pai, na época, ele fala: Merdi morreu. No dia que ele diz que é Jesus Cristo, filho de Deus, já era. Merdi, não tem um filho chamado Merdi. Minha mãe, ela falava: eu quero que a terra se abre, quero me esconde dentro da terra. Não tenho orgulho. Eu colocava minhas pernas onde meu pai colocava as pernas dele. Eu roubava perfume dele para que os outros cheirem que eu tenho o mesmo perfume do segundo homem do país. Mas quando o Evangelho entra, ele começa a separar pai do filho, filha do mãe. O Evangelho começa, mas eu tenho orado para a vida deles. Chegou aquele dia, era a festa do cordeiro. Todos os muçulmanos, eles sacrificam um cordeiro para comemorar a história do Abraão e Isaac. Filho mais velho, ele sacrifica esse cordeiro. E aquele dia o coração estava batendo forte e dizendo, eu preciso falar isso com minha família, sei que eu vou pagar um preço. Eu não sei se eu vou morrer, se eu vou perder a cabeça, se vou ser expulso. Eu não sei, mas eu não aguento viver escondido. E aí meu pai me acordava para sacrificar o cordeiro. Eu olho para o meu pai e falo, eu não vou sacrificar esse cordeiro. Ele diz, não, mas por quê? Eu não vou sacrificar esse cordeiro, pai. Porque o Senhor não sabe que meu cordeiro já foi sacrificado, crucificado, há 620 anos antes do islamismo, e meu cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré. Minha pai é um homem diabético, ele cai imediatamente, e minha mãe começa a chorar, meus irmãos ficaram na parede, paralisados, não entenderam absolutamente nada, até hoje, por causa do Evangelho. Não falo com meu pai mais de 5 anos, mãe, hoje estou falando com ela, ela fala, não importa, você é meu filho. Ela diz, hoje, anos do vem para cá, tem 2 possibilidades, você está vivendo a verdade e você é doido. Eu falei, senhora, sabe a resposta. Meus irmãos, eu perdi tudo por causa do Evangelho, tudo por causa do Evangelho, tudo. Mãe, pai, irmãos, meus irmãos, eu não sabia que ministério e sofrimento andam lado a lado. Eu não sabia que é sofrimento e ministério andam juntos. Nunca sabia. Eu perdi tudo, mas ganhei tudo por causa do Cristo. Eu pensava que eu era membro da família real do Marrocos, mas depois descobri que eu sou membro da família real verdadeira. E na nossa sangue, nas nossas veias, anda sangue mais valioso do mundo. Somos membros e membras da família real verdadeira, a monarquia do reino, filhos do rei dos reis, senhor dos senhores. Porque simplesmente nós éramos perdidos e fomos achados por Senhor Jesus. Feche seus olhos, gostaria de orar. Senhor Jesus, Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque a verdade de Deus abriu nossos olhos. Obrigado porque Tua palavra é viva. Obrigado porque Tua palavra traduzida na nossa própria língua. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado por tudo que Você fez nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, muito, muito obrigado. Pai, obrigado pelo dom da vida, porque viver pelo Senhor e viver com o Senhor não é algo simples. Obrigado, Pai, pelo dom das nossas igrejas. Obrigado, Pai, pela pregação da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor está salvando vários povos, raças, línguas e nações. Obrigado porque Tua palavra eterna, viva para sempre. Obrigado porque todos os povos, de várias línguas, raças, tribos e nações, eles vão glorificar Teu nome. Obrigado porque não é mais nacionalidades, não é mais línguas, não é mais culturas, é embaixo do Teu reino. Obrigado porque nós somos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. Obrigado. Pai, estou aqui na Sua casa, não por acaso. E realmente eu estou sentindo de Deus orar para aquelas pessoas que talvez já ouviram falar do Teu reino, da Tua graça, e ainda eles não têm intimidade com você, Senhor. Talvez ainda não tenha intimidade com o Senhor. Eu gostaria de orar para a vida dessas pessoas. Eu gostaria de rogar a Deus para a vida delas. Talvez você conheça o Senhor, mas talvez você não tenha intimidade com o Senhor. O Senhor está aqui, nesse lugar, dizendo: aonde você está? Vem aqui, eu gostaria de orar por sua vida. Talvez você conheça o Senhor, talvez você conheça a Bíblia capa a capa, mas ainda não tenha intimidade com Deus. Conhecer a Bíblia é uma coisa, ter intimidade é outra coisa. O Senhor Jesus está batendo na sua porta, dizendo: vem aqui, hoje gostaria de te dar uma nova página. Talvez você tenha experimentado o amor de Deus, mas esfriou. Não tem aquele amor primeiro, aquele paixão, aquele fervor que você teve no primeiro momento, quando o Senhor te amou. Meus irmãos, veja que é simbólico, nada do antibíblico, nada do heresia, é simbólico. Você vai e diante dos irmãos e igreja, Jesus, quando foi para a cruz, ele não teve vergonha. Jesus, quando foi crucificado, não teve vergonha. Jesus nos amou, e não apenas ponto final. Jesus nos amou e morreu na cruz. E Pai nos amou, e não é um ponto final. Pai nos amou, ele doou o seu próprio filho. O amor é uma ação. Às vezes o crente nem quer levantar para se quebrantar diante da graça de Deus. Meus irmãos, nós não queremos mais frequentadores da igreja. Seja santo na quatro paredes, é simples. Nós queremos homens, mulheres, jovens, que quanto a sociedade olha para eles, olha para Cristo. Nós não adoramos uma religião. Um certo sábio diz que a religiosidade te dá um Senhor, mas o Evangelho te dá um Pai. O Senhor Jesus está batendo sua porta, dizendo: vem aqui, algum pecador. O Senhor Jesus está batendo sua porta, dizendo: vem a mim, a todos os cansados e supercarregados. Vem aqui, eu gostaria de orar por sua vida. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé para orar para a vida dos irmãos que estão aqui. Gostaria de orar por sua vida, vem aqui na frente. Gostaria de rogar ao Pai. Meus irmãos, vem aqui, é simbólico. Nós não estamos brincando. Nós não estamos fazendo show. Nós apenas queremos que o evangélico nos alcançou. Ele te alcançar. Às vezes eu fico pensando: Senhor Jesus, quanto o Senhor abre nossos olhos, quanto nós verdadeiramente se rende ao Cristo, entrega nossas vidas para Cristo. Meus irmãos, porque Senhor Jesus, logo depois da nossa conversão, nos leva para o céu. Meus irmãos, nós devemos ir. A Bíblia diz que nós somos peregrinos, estrangeiros. A Bíblia diz que nós não somos cidadãos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Devemos ir lá após, logo da nossa conversão. Mas eu penso que talvez nós temos uma coisa na terra que temos que fazer, nós não podemos fazer ela lá no céu. Na terra podemos levar pessoas perdidas junto conosco para o céu. No céu você não faz isso mais. No céu você não faz isso mais. Nós queremos te levar junto conosco para o céu. Algum perdido aqui? Alguém precisa da oração? Eu gostaria de orar por sua vida. Quero rogar a Deus por sua vida. Alguém quer renovar seus votos com Cristo? Talvez você conheça Cristo, mas ainda aquele amor, aquele paixão, como eu te disse, no comércio, está apagando, cada dia mais está desligando, e você quer entregar a sua vida para o Rei dos Reis. Amém. Vem aqui. Louvado seja Deus. Amém. Não tem problema. Amém. Nós vamos orar. Gostaria de deixar os irmãos, coloque as suas mãos aqui à frente. Pastor, por favor, vem aqui. É o momento da oração, é o único momento que eu não consigo falar em português, porque não tenho palavras suficientes para falar com Deus. Minha língua mai, em cima disso, agora 11:30, depois de 10 horas não falo mais português, então só a graça. Eu vou orar em árabe. E pastor, depois da minha oração, ele vai orar em português. Amém? Coloca suas mãos aqui. Os irmãos, por gentileza, fica do joelho. Fica do joelho. Eu vou ficar do joelho também. Fica à vontade. Sayyid al-Asyad, Rabb al-Arbab, wa Malik al-Muluk. Sayyid al-Asyad, Rabb al-Arbab, wa Malik al-Muluk. سيد الأسياد ورب الأرباب وملك الملوك يا ربي أنت تفتح ولا أحد يغلق ويا ربي أنت تغلق ولا أحد يفتح يا ربي باسم فتاك القدوس يسوع المسيح سيدي وملكي وسلامي وقدوسي يا ربي أصلي من أجل كنيستك يا ربي أصلي من أجل شعبك يا ربي أصلي من أجل شبابك يا ربي أصلي من أجل خلاص العالم يا ربي طرقت باب رجاك في الأعالي أدعو يا ربي لك الملك في الأعالي يا سيدي يا قوتي يا خلاصي يا ملكي يا سيد الأسياد ورب الأرباب وملك الملوك أنت ملكي وأنت قدوسي وأنت سلامي يا ربي باسم فتاك القدوس يسوع المسيح لله والآب لا أبد الآبدين آمين وآمين
Pai, obrigado pelo teu doce amor. E nós somos gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz e pelo sangue derramado, Senhor. Obrigado pelo convite que Tu nos faz de irmos até Ti quando estamos cansados e sobrecarregados, Senhor. Obrigado, Senhor, pela promessa do alívio, Deus. E eu Te agradeço por cada um que está aqui nessa noite e cada uma dessas pessoas que tomaram a decisão de um novo caminho, de um novo começo. Eu Te agradeço porque Tu nos encontra onde nós estamos, no lugar onde nós estamos e no momento em que nós estamos. Eu Te agradeço porque Tu és o Deus que nos ama primeiro, Senhor. A boa obra que Tu estás começando hoje, Senhor, eu Te peço que Tu mesmo complete, Deus. Inspira cada um que está aqui, Senhor, a Te buscar mais profundamente. E eu Te peço, coloca um auxiliador do lado de cada um, ensinando e discipulando a cada um nessa nova caminhada, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Quantos foram abençoados nessa noite? Valeu a pena ficar, né? Puxa vida. Eu queria fazer duas coisas ainda antes da gente ir embora. Eu queria que a gente primeiro orasse pelo irmão Mahdi. Pode vir aqui, irmão. Obrigado por estar aqui. Para nós é um privilégio te receber. Eu não conheço absolutamente nada dele. Eu conheço só o que o Gui me falou, o Guilherme. Mas quando falaram, ele me falou do testemunho. O Guilherme, enquanto me contava o testemunho, ele chorava. E eu disse, ele já iria numa outra igreja. Eu disse, então vamos fazer uma sessão extra na igreja, vamos trazer ele aqui, será que ele topa? E ele prontamente topou. Eu queria fazer nessa noite duas coisas que eu sinto no meu coração de fazermos. O primeiro, eu quero que nós todos como igreja, nós oremos por ele. E a segunda coisa, de novo, eu não conheço absolutamente nada sobre ele, não sei como ele vive, mas eu gostaria, eu sinto no meu coração que nós podemos ser generosos, e o amor é uma prática. Eu gostaria que nós pudéssemos levantar nessa noite a melhor oferta que nós pudéssemos levantar para ele. Eu não sei como ele vive, não sei se ele é realmente ou só vive da missão, é isso?
Isso, eu vivo através do venda dos meus livros, é a única fonte. Eu não sou sustentado para a igreja, não sou sustentado para a agência. Pelo contrário, a gente trabalha no seminário e paga ainda.
Então quero desafiar a gente para a gente levantar a melhor oferta hoje e comprar todos os livros que estiverem à venda. Vamos fazer isso? Vem aqui, Jonathan. Queria que tu orasse por ele. Pode ser?
Enquanto o Maurício falava, eu tive uma visão onde eu te via completamente cheio de ouro, e esse ouro representa o que o Senhor vai te dar no céu, porque pagou um preço muito alto por ele. Eu imagino o quanto tenha sido difícil para ti, mas o Senhor está te falando que Ele vai te retribuir em dobro de tudo que tu já recebeu. E como igreja oramos agora, abençoando toda a tua vida missionária. Oramos por todo lugar que tu for, tu vai mudar a atmosfera do lugar, tu vai... Onde tu passar, as pessoas vão conseguir sentir todo esse completo amor que tu consegue transmitir. As pessoas que têm medo, onde as pessoas não conseguem vencer o medo, vão ser libertas. Peço que a igreja comece a orar por a vida dele. Comece a profetizar, comece a declarar bênçãos na vida dele. Queremos orar agora, Pai. Pai, oramos pela família, Pai do Mestre, Pai. Abre os céus, Pai, naquela cidade, Pai. Abre os céus naquele palácio, Pai. Toque a vida dos guardas, Pai. Troca as vidas de todas as pessoas daquele lugar, Pai. Cozinheiras, todo mundo, Pai. Primos, familiares, Pai. Que tu possa tocar e realmente, como tu foi sutil, tu foi cirúrgico, Pai. Tu possa abrir os céus naquele lugar, Pai. Comece pela mãe dele. O Senhor falou que vai ser pela tua mãe. Começamos a orar pela vida dela, Pai. Que tu possa estar realmente através dos sonhos, Pai. Através dos sonhos, tu fale através dos sonhos, Pai, na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai.
Amém. Obrigado, irmão. Eu que te agradeço. Amém. Vamos ser generosos na prática? Amém? Alguém consegue para mim alguma coisa e nós vamos depositar aqui na frente uma oferta. Alguém consegue aqui? O Jonathan colocou aqui. Eu acho que a gente não pode mais cantar essa hora, né? Não, né? Então nós estamos nos despedindo assim na paz de Jesus. Acho que os instrumentos podem tocar um pouco mais alto aqui, enquanto a gente está vindo, alguns instrumentos. Eu queria que você pudesse trazer a sua melhor oferta. Espero que você tenha sido abençoado com essa noite. A gente não pode mais ter louvor por causa do horário, senão vai atrapalhar os vizinhos. Mas eu tenho certeza que essa foi uma noite muito especial. Deus abençoe você. Os músicos podem tocar mais um pouco aqui. Se você quer dar um abraço no irmão Merdi, ele está aqui na frente. Compre os livros dele. Obrigado a cada um de vocês que ficaram até esse horário. Foi muito bom. Foi uma experiência realmente especial. Eu quero te convidar, antes de ir embora, a dar um abraço na pessoa que está do teu lado. Convida ela para comer um Mac, que é a única coisa que deve estar aberta essa hora. Convida ela para reservar na agenda 7 de setembro, nós vamos ter um retiro. E também convida para participar na semana que vem. Estamos aqui de volta. Deus abençoe vocês.